Brett, I was supposed to be a program director.
Deveria falar desse programa diretamente. Que o Zach já falou tanta coisa de mim como os diretores dessa universidade. Todos vocês que honorários. Eu vou fazer alguma coisa imprópria, como normalmente eu faço. Eu acho que eu deveria fazer isso, porque é uma experiência muito especial para todos nós. E para os intérpretes, antes de começar a ler o meu papel, eu gostaria de falar a todos os convidados daqui, os honorários convidados. Normalmente o que acontece é quando eu venho numa conferência e termina, e as pessoas querem ir e ir embora. E muitas vezes as pessoas se levantam e falam como eles foram tratados bem e agradecem. E eu pensei, e impropriamente vou fazer isso, em nome de todos nós, e dizer como nós desfrutamos muito dessa ocasião e talvez todos nós deveríamos... E devemos bater palmas agora, todos juntos.
So just in case you don't want
to... Então, se vocês esquecerem, nós já acabamos de fazer.
Program director.
Diretores de programas e organizadores honoráveis e participantes dessa conferência, senhoras e senhores. Primeiro, eu gostaria de expressar meu senso de gratitude e humildade para esse simpósio e por me pedirem para fazer alguma contribuição. Eu sou particularmente honrado por falar para vocês hoje por muitas razões. Primeiro, os assuntos concernentes com a religião, credo e pensamento que vocês discutiram aqui são, ou que vão discutir em dois dias, são problemas de um significado considerável para trazer a paz e a harmonia em nosso universo. Isso é muito diferente das outras maneiras de religião, de credo e ação, porque tem muito mais o potencial de causar um aumento de dor e miséria. Essas são consequências da humanidade que deve fazer um esforço para remover. Segundo,
measured understanding.
Uma medida apropriada de entendimento da liberdade religiosa com todos concernentes ao potencial de elevar a uma percepção mais profunda da dimensão positiva da nossa humanidade pura. E, finalmente, numa época onde a tendência para mais e mais humanos pensando que eles são melhores que outros seres humanos, porque eles pensam de uma maneira em particular, o simpósio, eu espero que possa trazer alguma luz e possa estender-se a todo esse pensamento de pessoas que pensam em superioridade do mundo e que possa ser de uma maneira saudável para a liberdade religiosa, tanto num lado a religiosa, a liberdade religiosa, ou pluralismo de sociedade do outro lado. Eu gostaria de dizendo com esse sentido, vamos fazer uma distinção entre o secularismo e o pluralismo, porque na minha maneira de pensar, seria bem melhor adotar que a diferença nesses conceitos é imaterial para esses propósitos atuais. Religião, consciência, ideia e crença. Deveria ser realmente o coração de nossa humanidade, como um componente ou centro da nossa humanidade. É tão importante que duvidar... Esses aspectos de nossa personalidade têm o potencial de fazer com que nós realizemos a nossa bondade. E realizando essa bondade para que nós possamos ser aqueles que dirigem para atingir o valor aonde esteja. Sim, e como eu mostrarei mais tarde, a prática ou manifestação da religião e de crença pode elevar a diferença, a intolerância, a falta de aceitação e evitar conflitos. Existem muitas, muitas religiões e sistemas de crença nesta terra. E que nós alcançamos esse estágio de desenvolvimento onde cada país, cada estado, cada cidade, cada vila pode ter a sua maneira de viver e subscrever em diferentes religiões. E aí é que essa lei vem. A lei é numa definição bem simples, é um aglomerado de regras enforçado pela sociedade, presumivelmente pela parte maravilhosa da lei, ou pela parte boa. Lei, em geral, senso, é focalizado em gerenciar conflitos com sociedade. As leis concernentes com a religião religiosa como principal motivo ver uma maneira de aceitar todos os conflitos e negativas consequências que possam surgir de acordo com a diferença de religião, consciência e pensamento. As leis que são aplicadas concernentes à liberdade religiosa são ambas, têm caráter internacional ou aplicação nacional somente. Existe um padrão. Eu não vou incomodar vocês com isso, porque eu trouxe esse anexo e esse papel da lei internacional. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse papel, que essa lei internacional com respeito à liberdade religiosa é universal. Vocês vão ser que contém a Declaração dos Direitos Humanos Universal das Nações Unidas. Também recebem os direitos humanos na Declaração Americana, ou os direitos humanos e também os direitos humanos na Europa. A Convenção Europeia e também a respeito da África e nos contratos africanos com esse respeito. Isso é uma indicação da importância da liberdade religiosa. Como nós vimos, é também feita uma constituição nacional de muitos países e é um instrumento que contém, incluindo a Constituição da América, da África, do Canadá, da Índia, Alemanha e muitos outros países. É muito bom começar para reconhecer esses instrumentos, para não dizer, primeiro, não uma liberdade de religiosa, mas também para aplicar a liberdade de consciência, pensamentos e ação. O importante aspecto dessa nota é muito importante que nós acreditemos em Deus como um pré-requisito importante de proteção. E que é provida, então, essa...
God or not.
Podemos pensar se a pessoa acredita em Deus ou não.
All these provisions take...
Todas essas provisões juntas é que nenhuma delas cria uma hierarquia elevada que envolve a proteção do ser humano.
Of these instruments,
o propósito desses instrumentos...
Believe...
De crer a consciência ou religião como um elemento de proteção. Todos esses elementos é proteção igualmente, mas o mais importante é que o ponto importante é que o caráter religioso não pode
inside the religion.
Não pode acontecer o que acontece dentro da religião, ou que a pessoa não deve embarcar.
As distinct from religious provisions, they are about religion.
Existem certos tipos religiosos ou da maneira que a religião trabalha.
But we accepted, therefore,
that nós aceitarmos essa liberdade religiosa não quer dizer em todos os detalhes consistente com cada religião. Nossa preocupação.
But what may be called,
o que pode ser chamado religião interior,
within the jurisdiction of the instrument concerned. It is now time to talk about some of the dimensions that most of the international instruments have in common.
Primeiro de tudo, tudo isso é para garantir o direito de liberdade de religião e consciência e o direito de praticar a religião. Pais e guardiões das crianças têm o direito ou o dever de ter certeza que as crianças são trazidas de acordo com as convicções deles ou que eles recebam liderança e direção de acordo com o que eles acreditam.
In accordance with what they believe.
A segunda dinâmica é que esses direitos dificilmente são sem limites. As limitações, em outras palavras, são expressadas diferentemente em diferentes instrumentos, seja de uma forma ou de outra. As limitações de cada um desses instrumentos são exprimidas diferentemente. Mas nenhum desses instrumentos que eu vi fala sobre a prática da religião sem qualquer outra consideração. Então, por exemplo, o instrumento das Nações Unidas, o Convênio Internacional Civil de Direitos Políticos limita dizendo a liberdade de manifestação de religião e crenças a dizer que a manifestação ou prática é sujeita apenas às limitações que são prescritas pela lei e que são necessárias para proteger a ordem pública, saúde ou moral, ou dos direitos fundamentais e liberdade dos outros. As convenções europeias e americanas são geralmente no mesmo efeito, mas eles não, exceto que eles não expressam referência à limitação dos direitos ocasionais com direitos e liberdades. A provisão no acordo africano pode ser meio negativamente parafraseado, mas diz... De acordo com essa provisão, mede restringir o exercício dessas liberdades pode estar sujeito apenas à ordem e à lei. Pode ser tirado de acordo, entre aspas, direito e ordem. O terceiro aspecto que é comum a todos e que nenhuma religião em particular é tirada de lado sobre ou acima de outras religiões. Tem que dizer que todas as religiões praticadas dentro da jurisdição do instrumento internacional, elas são ligadas pelos instrumentos elas mesmas e recebem o direito ao respeito e proteção. Não deveria aplicar, não deve ser fazer diferença o propósito da aplicação do instrumento, seja que a religião de um seja praticada por muito tempo, se é nova, se é praticada pela maioria das pessoas num país em particular, ou se cai numa categoria de ser nova, de ser tradicional ou não. É verdade que a prática de um aspecto de uma religião em particular pode ser limitada onde a prática daquele respeito não existe em outras religiões, onde a manifestação de acordo tem necessidade de ser protegida. Isso que mostra que todas as religiões devem ser tratadas igualmente. Então, o primeiro desafio que acontece desses instrumentos internacionais é que a limitação de um direito de uma prática de religião tem que ser necessário para os propósitos dentro do significado do instrumento em questão. O próximo desafio vem do fato que esses instrumentos não são confiados em si mesmos na proteção do direito da liberdade de religião, consciência, ou apenas isso. Mas esse é um processo de igualdade. O terceiro é que todos esses instrumentos eles não são liberados apenas para essa liberdade de religião. Eles vão mais do que isso. Protegem o direito de igualdade, por exemplo, a da igual proteção da lei, sem discriminação, por exemplo, sexo, raça. Mas o terceiro desafio é que enquanto cada região ou sistema de crença encoraja e até faz mandatório um sistema de valor deles mesmos, o instrumento internacional por si talvez providencie ou implique todos esses valores, um valor de sistema ele mesmo. E o problema, então, acontece é que qual sistema é mais dominante? O da Constituição, da Bill of Rights, ou dos valores de sistema, ou do sistema de valores que vem de cada religião?
Challenge.
O próximo desafio é menos importante na arena internacional do que no instrumento nacional. É porque cada estado tem um signatório de um instrumento internacional como a margem de apreciação. Referido como a margem de apreciação. Vindo desse instrumento que vem, é dado pelo instrumento internacional. Se o desafio no contexto ser mandatório na liberdade de religião internacional, nessas cláusulas, traz de forma muito ampla, sai dessa maneira. Quão longe pode um instrumento internacional para limitar o direito de liberdade de religião quando estar encapsulado no instrumento internacional? O mesmo pode dizer que talvez pode vir mais de forma mais profunda no instrumento internacional, como referência da aproximação geral da Corte Europeia de Direitos Humanos. Nós temos o nome desse direito, esse caso na Turquia, em que a corte disse que a liberdade de religião é uma das fundações da sociedade democrática. Então, eles foram ditos, essa liberdade, nessa dimensão religiosa, é um dos elementos mais vitais que pode fazer com que a identidade dos credores, dos crentes, da concepção de vida deles. Fecha aspas. Mas a corte também deu ênfase que direito não é importante apenas para os crentes religiosos. A corte disse que não existe termos incertos que possam trazer, abre aspas, um precioso poder para os ateístas, agnósticos, céticos e os que não têm nenhum interesse. Também foi dito que a direção é, abre aspas, para ter ou não ter crença religiosa e praticar ou não praticar uma religião. O Estado teve o dever, como também a Corte Europeia, de ter certeza que todas as crenças de todas as pessoas foram respeitadas. Então, o papel do Estado é de ser, entre aspas, neutro, imparcial, organizador de várias religiões, fés, crenças e credos, o que numa neutralidade é incompatível com qualquer poder estatal de dar a legitimidade das crenças religiosas ou dos caminhos daqueles ou das maneiras que essas crenças são expressadas. O Estado, não tem esse poder. Ou como essas crenças são expressadas. Essa tolerância religiosa também é importante. Finalmente, a Corte Europeia reiterou que o espírito de fazer as pazes aqui em ser igual é necessária na democracia, concedendo, entre aspas, em que a partes individuais ou grupos possam manter e promover os ideais e valores de uma sociedade democrática. Também foi... Então, é o dever do Estado, na outra mão, de reconhecer a religião, mas é o dever direito dos grupos de promover os seus valores e suas ideias numa sociedade democrática. E também foi reconhecido que outros instrumentos internacionais garantem que não vai restringir em ordem de proteger a liberdade de religião. Antes de mudar para algumas experiências para o meu país, eu gostaria de dar alguns exemplos das decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos nessa área em particular. Por exemplo, banir os lenços na cabeça pelas mulheres muçulmanas estudantes na universidade na Turquia foi que era necessário banir, base na necessária de proteger a igualdade das mulheres e prevenir uma religião se tornar mais dominante do que outra. Eles também disseram que na Suíça, que as professoras muçulmanas não podiam usar, foi corretamente proibida de usar os lenços na cabeça por causa da idade das crianças e como eles poderiam ser influenciados. Também a corte disse que ter um crucifixo nas classes de aula na Espanha foi permissível. E, por último, o último exemplo que eu vou usar é que a lei na Armênia limitava a liberdade de religião à medida que prescrevia trabalho militar obrigatório, mas não era necessário, sendo que a pessoa poderia prover uma alternativa diferenciada de labor. Foi decidido, então, não muito tempo atrás, o real ponto nesse caso em particular, que a lei era diferente e a Corte Europeia tinha consistentemente pensado nos últimos anos na direção de que não o que o recrutamento militar poderia ser evitado por causa de religião, por causas religiosas nesse caso. Mas isso demonstrou que a lei muda constantemente. E você vai ver desse anexo que as provisões da Constituição da República da África do Sul é um pouco diferente daqueles instrumentos internacionais. Algumas desses não vão ser... uma dessas diferenças vão ser discutidas. A liberdade de consciência, religião, pensamento, crença e opinião são providenciadas para separar e diferenciar do direito da prática da religião na nossa Constituição. Isto na nossa Constituição. Nós presumimos que isso foi feito numa base de que apenas a prática tem um impacto nos membros da sociedade e nos valores constitucionais. Eu sugiro que isso é correto. O que quer que alguém acredite e pense, o que quer que pensamos ou acreditamos na nossa mente, nosso coração, não manifesta as práticas dessas crenças de forma alguma e não também impacta na sociedade. É por essa razão que o direito dessas liberdades não é algo internamente limitado pela Constituição africana da África do Sul. Mas a prática é diferente, é tratada diferentemente. As pessoas talvez não sejam negadas dentro de outras a praticar a sua religião e de juntar-se e manter associações linguísticas. Mas a limitação do direito da prática é expressada e clara. Esses direitos, talvez não, no nosso país, talvez não sejam exercidos de uma maneira inconsistente, de uma maneira que seja inconsistente com a Bill of Rights, com a nota de com as leis, que talvez não estejam na nossa corte. Qualquer prática religião que seja contrária à nossa Bill of Rights ainda não veio contra a nossa corte ainda. Então, nós não achamos nada que fosse inconsistente com a nossa Constituição. No entanto, existe existe um grande argumento de outros direitos dentro da nossa Bill of Rights que talvez assumem que talvez tragam um status diferente na prática de alguma religião. Dois casos que vieram concernentes para a nossa Constituição foi a prática de... E nós vamos discuti-las bem brevemente.
Oh, por exemplo, o Mr. Prince, a Rastafarian, ele queria isentar a provisão da África do Sul na legislação que proibia a possessão ou compra e venda de maconha, que é chamada daga.
South African legislation.
E essa era maconha ou daga, que era assim chamada no país. Mr. Prince, ele não falava que a lei proibia a possessão ou o câmbio ou a venda, e isso era a implicação necessária de consumir. A maconha era colocada como mal, de uma maneira geral, era ruim e deveria ser deixada de lado. Em outras palavras, ele não gostava do resultado que todos deveriam ser dado o uso de usar a daga. Aparentemente, o contente da general proibição, ele pediu para a corte para que ele fizesse uma exceção para todos os rastafarianos na base que eles poderiam consumir seria essencial para a prática da religião. No segundo caso, a educação social cristã, que tinha 300 escolas, consistente com a consistente, entendiam que a fé cristã também dizia que o direito era que os membros da liberdade de religião deveriam infringir pela proibição exata pela África, pela lei da África. E essa proibição, de acordo com a legislatura, ele dava um efeito do valor da nossa Constituição. Ou seja, que a lei proibia uma punição corporal por ter sido administrado pelos professores nas escolas das crianças. Eles se referiam para a punição corporal como sendo uma correção que era insistida pela religião e que tinha convicção que vinha da Bíblia. E eles entendiam e pensavam que eram da Bíblia, como eles entendiam, fez como se fosse uma obrigação aos pais autorizar aos professores para serem engajados numa correção corporal, e isso foi, então, considerado necessário. Então, nesse caso, a educação cristã, ou nessa sociedade, de acordo com o Mr. Prince, devem ser dados o direito de ser aplicados de acordo com a crença deles. Essa sociedade contende que a isenção por eles mesmos, a proibição, deveria ser por eles mesmos. A sociedade, ela então acreditava que essa isenção deve ser executada por ela mesma nas escolas e pelos seus membros. A Constituição, a Corte Constitucional, aceitou nesses dois casos que isso deveria ser um eco. Não é para que nós aceitemos? Não devemos aceitar se é bom ou não. Ele não poderia, de acordo com a corte, ser testada ou ser examinado de uma outra maneira. A Corte Constitucional aceitava que a crença religiosa era real e genuína. Então, a próxima pergunta para ser respondida deve ser se não as limitações do direito da religião ou a religião que deve ocorrer em cada um desses casos poderia ser justificada. A corte disse, então, e isso deveria ser feito pela lei e poderia ser justificado e poderia ser aberto baseada na fé, na igualdade e na justiça. A corte, então, ela achava que deveria ser um desafio que deve ser aplicado para cada pessoa A corte aceitava que a limitação dos direitos de todas as pessoas era justificada. A pergunta que deve ser respondida nesse caso deve ser será que ela poderia então aplicar ou dar essa isenção? Eu poderia determinar que a lei se aplicaria para qualquer pessoa? E então a Corte Constitucional, nesses dois casos dessa lei, foi determinada e aliviada, mas foi recusada ou enfraqueceu com o tempo. Finalmente, vamos então falar de um caso, de acordo com muitas religiões organizacionais, que tem implicações religiosas de liberdade. Nossa Constituição provide que ninguém deve ser discriminado contra quanto à orientação sexual. Nesse caso, deve existir uma lei que não deve permitir que os gays e as lésbicas devem se casar. Era inconsistente com a provisão de qualidade. A Corte Constitucional veio para a conclusão de que isso deveria acontecer. A objeção que veio antes do caso foi centralizado de acordo com os direitos humanos. Sim, de acordo com a minha vista, o julgamento não tinha implicações religiosas. Não igreja e nenhuma outra religião ou instituição poderia ser obrigada a conduzir a cerimônia de casamento e nenhuma pessoa que diria que sua liberdade religiosa poderia impactar para que ele ou ela deveriam se casar. E eles desejavam casar-se.
Between freedom of religion.
Existia uma divisão entre a liberdade religiosa, por um lado, para não oprimir as práticas da minoridade, que não era palpável pela maioria. Aí eu sugeriria, nesse caso, que foi decidido de uma maneira correta. Isso me dá a pergunta da opressão religião. Existe a opressão religiosa em muitas partes do mundo, e a opressão, ela tem em particular a posição hemogênica, a despesa da prática religiosa concernente. Mas também não podemos oprimir outra religião ou suprimir o propósito da pessoa desejar ter a sua própria religião ou ter a sua própria agenda. Isso. E essa opressão não deve ser completamente banida. E isso deve ser feito pelo Estado para proclamar a aderência do pluralismo ou secularismo. E eu gostaria de fazer falar sobre esse assunto. As religiões da parte religiosa, a majoridade das religiões, tem muito poder de proteger-se. A proteção das práticas religiosas, assim como a prática de crenças juntas com a proteção dos direitos humanos, à equalidade, na minha vista, deveriam ser vistos como uma aplicação forte na proteção da religião ou crenças ou práticas das minoridades, ou as práticas religiosas ou crenças das minoridades, das pessoas vulneráveis ou de não discriminar contra grupos de pessoas que são uma minoria e são vulneráveis. A proteção das pessoas que representam minoridades ou have a proteção dessas pessoas, nesse caso, que representam a minoridade ou que são vulneráveis, é fundamental para constituir a ordem democrática constitucional. É muito importante mudar a perspectiva do conceito dubioso ou da lei, pode então sobrepujar. Então, nós devemos cuidar da vulnerabilidade das pessoas e que também gostaria de concluir dizendo talvez que a ideia de tolerância religiosa não é uma dinâmica suficiente que pode cuidar das necessidades da sociedade pluralista moderna. Isso em particular, que a tolerância religiosa, ela permite que possa existir uma correção dos sentimentos de um ser humano e a religião ou a crença, em alguma maneira, pode se sentir superior. Mas eu penso que isso não é aceitável e é destrutivo para a humanidade em geral. Todos somos seres humanos. Eu acredito firmemente que nós estamos com a noção, como seres humanos, somos melhores que outros seres humanos, que nós estamos, nós temos as nossas próprias religiões. E eu olho pelo futuro onde nós podemos internalizar a proposição de nossa humanidade em comum e que cada ser humano tem o potencial e pode dar valor ou contribuir com respeito à religião na qual, pelo respeito de dar aos seres humanos e dar-lhes o devido lugar ou lugar a que eles pertencem.
Nós gostamos muito desse discurso, nós agradecemos muito por tudo isso. E nós estamos animados pelos próximos 2 dias e meio.
Ele
disse que podemos ter perguntas, ele falou que vai cuidar de perguntas e respostas, e depois nós vamos ter uns 15 minutos para isso, depois teremos uma recepção no segundo andar.
Então, eu vou reconhecer todos aqueles que gostariam de fazer a pergunta. E vamos à primeira consideração, é que você tem que falar no microfone. Nós temos intérpretes, estão interpretando em 10 línguas diferentes, e que se não falarmos no microfone,
which I'm apparently not.
O que eu provavelmente não estou fazendo, que claramente não estou fazendo, se não falarmos no microfone, os intérpretes estão numa outra sala e eles vão estar no mute. No mudo. Então, nós vamos passar o microfone. Nós temos alguns estudantes com microfones. E deixa eu reconhecer aqui nossa primeira pergunta. Vamos fazer, ter certeza que nossas perguntas são curtas e vamos fazê-las uma pergunta a cada pessoa. Good evening, everyone. My name is Samuel.
Religiosa cidadania. Sou cristão e vou fazer uma pergunta sobre a separação da igreja com o Estado.
I have a question.
O Estado tem o dever de proteger.
The state has the.
I'm sorry.
Let me turn. Sorry, this hasn't been turned on yet. On one. Could I have the English translator please say hello?
Hello. Can you hear me?
I'm sorry, you may have to start again.
Okay. Meu nome é Samuel. Eu sou brasileiro, sou cristão. E sou presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. O Estado tem o dever de proteger o fato religioso, mas pelo princípio da separação igreja e Estado, não pode promover fatos religiosos. Acontece que em muitos países onde vigora esse princípio, ocorrem situações que confundem sua aplicabilidade. Na introdução da Constituição brasileira, por exemplo, os constituintes deixaram registrado que promulgamos sob a proteção de Deus esta Constituição. Esta expressão não aparece em nenhuma lei, mas está na introdução da Constituição. Há países que se referem à divindade em suas moedas ou mantêm símbolos religiosos, como foi dito, em locais públicos como tribunais, câmaras legislativas ou mesmo em prédios do Poder Executivo. Diante de tais considerações, pergunto, no caso particular do Brasil, será que a ausência da referência à proteção de Deus tornaria Deus menos presente no processo de elaboração da Constituição? A presença de símbolos religiosos é uma necessidade da divindade ou é uma necessidade humana de, na contramão do princípio da separação da igreja com o Estado, deixar a sua marca religiosa em tudo em que faz? Essa é a questão que eu coloco para consideração. Muito obrigado.
I'm sure that you will discuss this question.
Eu tenho certeza que você discutiu isso com as tuas pessoas.
I want to say that.
Eu quero dizer.
A very difficult one.
E o teu Deus é muito difícil. Porque a nossa Constituição, mesmo que é uma constituição secular, diz na sua introdução que Deus abençoe nosso país. E nenhum de nós, apesar de sermos problemáticos, todos então começamos a entender que Deus pode ser o símbolo de muitos tipos e pode ser entendido de várias maneiras. Assim dito, talvez o problema,
God,
o símbolo de Deus,
so if it is,
tem sido feito. E tem sido falado, e muitas vezes é difícil.
The logic of the situation,
mas eu acho que a lógica dessa situação é...
atheists like me,
e ateus como eu têm uma mente muito lógica.
In God,
e sendo que a maioria das pessoas acredita em Deus,
truly overdone,
a não ser que seja feito muito forçado,
very difficult,
eu acharia muito difícil
of the,
o uso do símbolo de Deus em qualquer país. Seria necessariamente problemático. Porque Deus é também, em algum senso, tem que ser entendido e tem que ser também bondoso e generoso.
Just a second. Can you help make sure that microphone is on?
Com certeza que esse microfone está ligado.
Do we have the other microphone nearby?
Temos outro microfone próximo. Vamos tentar novamente. Tentar o outro microfone.
Thank you. Isaac, this one.
Can the translators hear?
Doutores podem ouvir?
Can the translators hear?
Hello?
Yeah.
Hello?
Okay, I think we're okay now.
Isaac Oluide is my name. I'm from Nigeria.
Nigeria.
The lecturer.
Eu gostaria de perguntar.
Put some light on infringement.
Quando sobre infringir os direitos religiosos, particularmente quando quando é infringido de acordo com discriminação, por exemplo.
Difference.
Eu não vejo diferença entre uma muçulmana usando um lenço e cobrir a cabeça, como uma freira que cubra a cabeça, na França, por exemplo.
Is condemned.
O que é condenado neste caso, proibido neste caso, porque é proibido num lado e é permitido em outro, qual é a justificação dentro da lei para isso, particularmente nesse código democrático, principalmente se dizendo ser uma sociedade democrática? Eu acho que pode ser um problema nesses dois casos.
That
simplesmente
the analyses are never,
e a análise não é direta. O ponto que eu quero dizer é que a diferença entre as constituições diferentes. Por exemplo, no caso na Constituição da Turquia, como qualquer outra constituição, ele fez claro de que a Constituição da Turquia, e isso está no contexto de que os muçulmanos da Turquia,
and that was the contextual thing which that court rightly or wrongly took into account.
E isso nós devemos levar em consideração, que foi feito pela Constituição da Turquia. Agora, na Constituição Europeia, a posição do problema aí foi diferente, porque o grupo era muito pequeno em relação ao crucifixo. O crucifixo é muito vivo na Espanha, por exemplo. Então a Constituição, ela toma conta nesses casos de maneira diferente. E certas vezes o problema não pode ser resolvido.
Religion case for them. The But it said that
Mas é dito que o problema não pode ser resolvido nos domingos ou sextas-feiras ou nos dias de Natal, que são os três feriados.
Freedom of religion.
E que isso pode... É interessante que nós temos esses três tipos de feriados religiosos.
Of the court held, and that's the importance of the decision.
E essa é a importância da decisão, que todos os feriados do Natal, da Sexta-feira Santa, passou a ser de característica secular, porque é um feriado para todas as pessoas, e isso então perdeu a sua religiosidade ou ser necessário somente para esse grupo. Eu só quero dizer que nesses casos é muito complicado e que depende no fato, deve ser visto particularmente, cada caso é um caso.
Temos que ver também que a proibição da França é neutralizada, então vai tanto para os judeus, os chapéus dos judeus, também como a das freiras e também das muçulmanas. Agora, se a corte está envolvida ou não, é outra questão, mas a palavra da lei é designada de ser neutra. Nós temos mais alguma outra pergunta?
Thank you.
Obrigado.
Thank you. Thank you very much, Mr. Yacoub. I have
a little loudly.
Yeah.
Um pouquinho mais alto. Meu nome é Svalun e eu venho de Kosovo. Eu quero perguntar-lhe uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta.
Is there any relationship between?
Existe um relacionamento entre o governo limitado e um governo grande quanto à liberdade religiosa?
Small government.
Quanto a um governo grande ou um pequeno?
That
eu acredito que
there is a difference.
Existe uma diferença. Existe uma diferença porque grandes governos
consistir
de pessoas que vão ser mais do que um grupo religioso. E um governo menor, talvez não tanto. Pequenos países, maior das vezes, tem pessoas praticando a mesma religião. E nem tanta, não tem tantas religiões. Então é... Num país grande, tem tanta diversidade que a liberdade de religião é mais gerenciada de forma mais fácil. Mas num país pequeno, as pessoas praticam as religiões da minoria tornam-se ainda menores. E nesses países, neste jeito, nós vemos as minorias sofrem mais
from the oppression of
da opressão de religião
other countries,
em países menores do que em países maiores. Principalmente porque o país é pequeno e principalmente porque não conseguem acomodar a diversidade de maiores diversidades como um grande país pode. Última pergunta.
Those who argue that offending religious feelings as a result
as coisas que ofendem a religião.
The South Africa Constitutional Court on,
por exemplo, a Corte Constitucional da África.
Where the offense is based on.
Eu gostaria de perguntar como é que você reage nas ofensas que são feitas nessas constituições estrangeiras da África, por exemplo.
Eu acho que é tudo de acordo com a atitude do país, de acordo com as minorias. A dificuldade é que,
as a country,
como um país,
a religious
no interesse da minoria religiosa, você agora vai começar a ter essa... Você vai começar a cuidar dessa minoria de orientação sexual. Na minha visão,
é o começo de um caminho escorregadio. Essa é uma visão de contraditória, eu já falei.
Once you start,
uma vez que você começa a trabalhar com com a minoria em campo religioso, você começa a cuidar com os ateus da mesma forma. Então, meu problema acaba sendo, você tem que decidir como país se a minoria é importante para vocês ou não. Se as minorias, eles são vulneráveis, nós podemos acomodar as diferenças, E eu digo, eu sou muito mais para acomodar as diferenças, eu gosto de acomodar as diferenças, e quanto mais eu faço isso, eu acho as ideias de que qualquer minoria, seja religiosa, seja não religiosa, mas sendo uma minoria, eu vejo que a opressão, a marginalização de qualquer grupo de pessoas é completamente inaceitável. Mas isso é parte da minha acreditação, da minha crença, da parte da minha lógica. Eu acho repulsivo. E eu tenho que fazer isso, essa concessão para você agora. Muito bem. Juntem-se a mim e agradecer ao juiz Yacoub.